Bom, e sobre o custo de recuperação das áreas? Será que é tão caro? Será que teríamos tanto prejuízo em recuperar as nossas nascentes, em recuperar nossas beiras de rio, em recuperar nossas encostas? Será que, de fato, teríamos uma perda agrícola, econômica expressiva? Bom, um estudo recentemente apresentado aqui no Senado, do professor Gerdes Parovec, que é da Esalq, da USP, dos institutos de ponta do país, que faz análise de expansão da agropecuária no país, mostra, com imagem de satélite, que 80% das áreas hoje desmatadas, que deveriam estar protegidas, têm pastagens. Ou seja, 80% do passivo de APPs e de reserva legal no Brasil são pastagens. E, em grande parte, pastagens com baixíssima produtividade. Pastagens extensivas, onde pouco se produz a não ser assoreamento, onde pouco se produz a não ser extinção, onde pouco se produz a não ser enchentes. E esse professor, teve uma palestra brilhante aqui no Senado, e conhecemos o estudo dele, mostrou muito bem, muito claramente, que com técnicas simples de melhoria no manejo dessas áreas, é possível não só manter ou aumentar o mesmo número de cabeças de gado em cada uma dessas propriedades, desocupando essas áreas e recuperando elas, como aumentar a produtividade, né? E experiências de várias organizações e sindicatos e produtores rurais no país.
Permita só que eu registre a alegria do senador Blaio Maggi, que está acompanhando esse debate em todo o Brasil e muitas vezes acompanhando o relator. Seja bem-vindo aqui no nosso
debate. Bom dia, senador.
Bom dia. Só cumprimentar o presidente, dizer que é um prazer estar aqui, presidente. Eu acompanhei praticamente todas as audiências públicas. O presidente Jorge está aqui também. Participei de todas as audiências públicas e, portanto, não podia faltar essa de hoje também. Obrigado.
Bom, então eu estava dizendo, senador Maggi, sobre os custos de restauração das áreas. O senador tem algumas experiências em suas fazendas no Mato Grosso, né? Eu acho que ele pode muito bem até atestar depois na sua intervenção pessoalmente. Nós do ISA trabalhamos lá na Bacia do Xingu, no Mato Grosso, e verificamos essa situação. Grande parte do passivo em matas ciliares, por exemplo, em nascentes, é pastagem. A grande imensa maioria, cujo custo de recuperação é baixo, é basicamente o cercamento dessas áreas, é colocar cerca, né? Que é algo já necessário, inclusive, para manejar e melhorar o uso dessas áreas. Temos desenvolvido técnicas aonde é necessário plantar que estão baixando muito o custo de restauração. Né? Ou seja, usa-se aqui alguns custos de 20 mil, 25 mil reais por hectare de restauração, isso não é necessário. Né? E se nós conseguirmos dar escala à restauração florestal no Brasil, eu tenho certeza que isso baixará muito. Nós do ISA já estamos trabalhando com plantio mecanizado de sementes, plantio mecanizado de florestas, né? Onde isso chega a 3 mil e poucos reais por hectare, já considerando o monitoramento ao longo dos anos, necessidade de replantio. Eu tenho certeza que com mais gente fazendo isso daí vai abaixar muito mais o custo, mas o fato que é que 80% dos casos basta cercar a área, basta deixar ela voltar sozinha, não há praticamente nenhum custo para a restauração. E eu acho importante aqui reprisar de que nós não temos necessidade de avançar sobre áreas de floresta ou de cerrado para expandir a agropecuária brasileira. Nós já temos área suficiente não só para aumentar a área agrícola brasileira, para aumentar a produção agrícola brasileira, para aumentar a produção agropecuária brasileira, como também para recuperar as áreas que são necessárias a serem recuperadas. Ou seja, o Brasil é um país grande, ao longo do tempo, infelizmente, teve um uso muito leniente do seu solo, né? Um tipo de agropecuária extensiva, que nos últimos anos vem se melhorando. Nos últimos anos temos investido em tecnologia, mas temos um passivo acumulado. Nós temos áreas já abertas há muito tempo, ou recentemente abertas, por algumas políticas equivocadas que nós tivemos de incentivar essa expansão sem consolidação, de incentivar um desmatamento sem necessariamente gerar emprego, gerar melhor produtividade nas áreas já abertas. E hoje a forma que nós temos de conseguir produzir, de conseguir expandir, seria efetivamente dar condições de melhorar a produtividade nas áreas que nós já desmatamos. Né? Então, nós temos dados aqui da Esalq que mostram isso. Nós temos hoje uma produtividade de 1,1 cabeça de gado por hectare, em média, no Brasil. Em alguns lugares do sul, mesmo na Amazônia, em algumas fazendas, isso é muito mais. Em outros lugares, isso é muito menos. É possível, portanto, aumentar muito a produtividade, liberando áreas para agricultura e liberando áreas para reposição de florestas. Qual que seria as consequências da manutenção de todas essas ocupações em APPs? Né? Eu acho que isso que é importante nós termos entender e qual que é a relação disso com direitos humanos, senador Paim. É, manter beiras de rio ocupadas, manter nascentes desmatadas, manter encostas com pastagens, manter topo de morro com pastagens, significa perenizar situações de risco, significa condenar o Brasil permanentemente, de forma eterna, a conviver com deslizamentos, a conviver com enchentes, a conviver com situações de calamidade cada vez que chove ou cada vez que tem estiagem. E nós somos um país tropical onde temos estações bem marcadas de chuva e de estiagem. Então, não custa lembrar aqui que um levantamento feito pela IPAGRE, que é um órgão do estado de Santa Catarina, demonstrou que mais de 80% dos deslizamentos no Vale do Itajaí em 2008, acho que todos nós lembramos daquela tragédia que teve no Vale do Itajaí, onde vidas humanas foram perdidas, muitas plantações, casas, um prejuízo humano e econômico muito grande, estavam ocupadas com ocupação humana. Ou seja, mais de 80% dos deslizamentos foram derivados de uma ocupação ilegal, né, e irresponsável de encostas, que se a legislação fosse cumprida e tivéssemos instrumentos efetivos para cumprir, aquilo poderia não acontecer. Né? Eu queria dar um outro dado aqui, isso é um dado nosso, do ISA, que na bacia do Xingu, que é onde nós trabalhamos, 100 mil hectares, 99 mil e alguma coisa, 100 mil hectares de nascentes matas ciliares foram desmatadas entre 2001 e 2008. Ou seja, se nós adotarmos a linha de corte de 2008 como a linha para manutenção de tudo para trás, independente do que é, independente do tipo de atividade, independente do tamanho do produtor, né, nós estamos na bacia do Xingu perenizando a perda de 100 mil hectares de nascentes matas ciliares que foram desmatadas apenas nesse período. Apenas nesse período. E eu gostaria aqui de mostrar esse mapa, que esse é um mapa muito pouco conhecido. Né? Nós vemos outros mapas circulando aqui no Senado. A CNA tem um mapa que mostra que o Brasil tem 61% de vegetação. Né? Então, que subliminarmente diria, bom, não precisamos recuperar mais nada. Se a gente já tem 61% de vegetação nativa, já está muito bom. Né? Não precisamos recuperar mais nada, vamos simplesmente congelar o desmatamento do jeito que está. Mas isso esconde uma situação perversa, que é essa situação que esse mapa tenta mostrar. Esse é um mapa do Brasil dividido em bacias hidrográficas, que é uma unidade de planejamento ambiental mais adequada do que estados ou municípios, bacias de terceira ordem. E as áreas mais vermelhas são as áreas que têm menos vegetação e as mais verdes que têm mais vegetação. Essas vermelhas e laranjas são áreas que têm entre menos de 10% até 20% ou 30% de vegetação nativa. Portanto, nessas áreas, nessas manchas vermelhas do mapa...
Deixa eu interromper, mas é positivo. É sinal que a audiência pública está sendo bem concorrida e prestigiada. O senador Ciro Miranda conosco também, para ouvi-lo.
Muito bem. Então, dando continuidade, senador Ciro Miranda, o senhor está chegando aqui, eu estava aqui explicando... Não, por favor. Esse aqui, eu gostaria que o senhor pudesse olhar para esse mapa... Esse é um mapa do Brasil e a cobertura vegetal nativa no Brasil, né, dividido em bacia de terceira ordem. Esse é um mapa que tenta mostrar a nossa realidade, são dados do ProBio, são dados oficiais todos esses, que mostra o seguinte, tem áreas no Brasil onde sobra vegetação, onde tem uma situação muito confortável, na Amazônia sobretudo. Porém, nas regiões onde está concentrada a maior parte da população brasileira, nós temos déficit de vegetação. Nós temos problema hoje já de seca, temos problema de enchentes derivado da falta de vegetação, de um desmatamento histórico que nos condenou hoje a situações de problemas ambientais graves. E, portanto, são regiões onde é necessária a recuperação. Ou seja, embora o Brasil tenha em torno de 60% de vegetação nativa em pé ainda, essa vegetação está longe da região onde mora grande parte da população, que se ressente da falta de vegetação nessas áreas. Só para ter alguns dados e alguns mitos que são colocados aqui, São Paulo tem menos vegetação, tem menos floresta que todos os países da Europa. A França tem mais vegetação que São Paulo, a Alemanha tem mais vegetação que São Paulo, a Polônia tem mais, a Espanha tem mais. Tem mais vegetação que o Rio Grande do Sul. Os principais produtores agrícolas europeus recuperaram suas florestas e têm hoje mais florestas do que os principais estados agrícolas brasileiros, que são equivalentes, inclusive, em extensão territorial a esses países. Então, esses países que já sofreram com isso, com desmatamento histórico, fizeram um investimento muito grande para recuperar suas florestas e hoje tem uma situação mais confortável do que esses estados onde eu estou mostrando aí nesse mapa. Então é sobre esse mapa que o Código Florestal terá que versar. O nosso desafio é como podemos manter ou fazer um uso sustentável dessas áreas, dessas bacias onde ainda temos uma situação de florestas confortável e quais são os incentivos, quais são os mecanismos que nós vamos fazer para recuperar para o mínimo necessário. Eu acho que o Código Florestal tenta trazer um equilíbrio entre uso agropecuário e manutenção de florestas. E essa é a chave. Nessas áreas vermelhas, nessas áreas de déficit ambiental, como faremos para recuperar florestas? Essa é uma situação que, pela lei que está aí, pelo código, pelo projeto, relatório que foi apresentado na Comissão de Ciência e Tecnologia, poderia ser consolidada. Ou seja, se todas as atividades agro-silvopastoris até 2008 puderem ser mantidas em beiras de rio e em costas, essa situação que está aí é uma situação que pode ser consolidada. Eu duvido que esse seja algo do interesse do país. Então, nós precisamos modificar essa lei, esse projeto, para saber diferenciar situações. Uma situação como essa é inaceitável. Uma boa produção de videiras por um pequeno produtor numa encosta, controlando o solo, é uma situação aceitável que deve ser reconhecida. Esse é o desafio que nós temos que fazer. E como podemos solucionar isso? Primeiro ponto, nós deveríamos retroceder a data para qualquer tipo de anistia. 2008 é uma data de 3 anos atrás, é inconcebível. É como se não estivesse nada acontecendo até 3 anos atrás. E muita coisa aconteceu na década de 90 e na década passada para que isso, para recuperar áreas e para proteger as áreas que deveriam ser protegidas. Já existe uma emenda nesse sentido, a emenda 70 da CCJ, do senador Aloysio Nunes, que retrocede essa data para 2001. A nosso ver, é o mínimo razoável para se colocar uma data de corte para anistia. Essa emenda já existe. Como eu disse, se colocarmos essa data daí, se retrocedermos 100 mil hectares de nascentes e matas ciliares no Xingu, deverão ser recuperadas. Se for 2008, 100 mil hectares serão perdidos para sempre. Segundo ponto, temos que deixar claro que não será toda e qualquer ocupação que pode ser mantida. Ou seja, quais são as ocupações passíveis de manutenção e quais outras que não são passíveis de manutenção. A lei é confusa nesse sentido. A lei tem alguns artigos que dizem que tudo pode ser mantido, outras que apenas algumas coisas podem ser mantidas. Para isso já existe uma emenda, a emenda 4 da Comissão de Ciência e Tecnologia, que não foi ainda abrigada no relatório Luiz Henrique, do senador Rodrigo Hollenberg, que tenta já aprimorar isso, deixar claro que só serão mantidas aquelas atividades nas condições que a própria lei estabelece, que isso não será feito de acordo com o bel prazer de cada um dos programas de regularização ambiental, de cada um dos 27 estados da federação, e precisamos recuperar, melhorar o artigo 52 e 53, para não deixar a possibilidade de pastoreio extensivo em encostas e topos de morro, porque são fatores de degradação muito grandes. Bom, temos um outro problema que nós estamos chamando da anistia eterna. O que é isso? O artigo 51 fala o seguinte, que durante o prazo de 1 ano em que os programas de regulação ambiental estarão em vigência, ninguém poderá ser multado. Esse seria um incentivo razoável para que todos pudessem buscar um programa de regularização, com calma, com um prazo, para poder recuperar, para poder se regularizar. Porém, Esse mesmo artigo permite que esse prazo possa ser prorrogado indefinidamente. Ou seja, com um simples ato do governador, esse prazo de 1 ano pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15 anos. E durante esse prazo, ninguém, e não só aqueles que aderiram ao programa, ninguém, mesmo que fora do programa, mesmo que não tenha buscado a regularidade, poderá ser autuado por desmatamentos feitos até 2008. Então, essa situação...
Raul, me permita só, o senador Vicentinho fez sinal. Os senadores usam a palavra a qualquer momento. O momento que entender é adequado, pode perguntar, pode interromper. Teremos uma segunda mesa, fiquem todos à vontade.
Então, nós entendemos que esse dispositivo é absolutamente incompatível com a lógica que tem sido defendida do Código. Vamos tentar regularizar algumas situações, mas criar uma porta de entrada para que a regularização de todos os imóveis seja possível. Ou seja, seria aceitável, e o Mato Grosso fez isso, senador Maggi, na época do MT Legal, aquele era um programa muito bom. Olha, Quem quiser se regularizar, vem aqui. Nós damos um prazo. Durante esse prazo, não será multado quem buscar o programa, quem for lá protocolar o seu pedido. Nós perdoaremos suas multas, mas em troca haverá recuperação. Qual que é o problema do projeto? Não só dispensa a recuperação, mas estende esse perdão de multas para todo mundo. O sujeito não precisa buscar o programa. Ele pode ficar lá sem fazer nada, sem replantar nada, sem se comprometer a nada, e o prazo vai sendo prorrogado, como estamos no decreto hoje.
Me permite, só para ilustrar o que nós temos no Mato Grosso, nós temos um programa que é muito parecido com esse, e de fato, como você disse, e aliás, vocês participaram na formulação dele, porque... Para um programa desse funcionar, se você não chamar a sociedade civil organizada e aqueles que têm o dever de cuidar e aqueles que estão tentando fazer as ocupações, sentar todo mundo na mesma mesa, você não consegue. Aliás, era o grande problema que nós tínhamos no Estado. A partir do momento que todos sentaram, os ministérios públicos estaduais, federais, as entidades todas, chegamos à conclusão de que algo deveria ser feito, e esse algo foi um programa chamado MT Legal, onde se disse, olha, você tem um ano... Você tem um ano para se apresentar aqui à Secretaria de Meio Ambiente, da forma como você está, ato declaratório, né, com as coordenadas tiradas no campo por você mesmo, por um engenheiro credenciado, mas o Estado vai aceitar isso em primeira mão como a sua intenção de regularização. E depois disso, nós teríamos mais 3 anos para fazer a recomposição, então, as compras, etc. O importante lá do Estado foi de que nós não poderíamos dar, como estamos dando aqui nesse programa, um perdão, se podemos chamar assim, final das multas e das dívidas ambientais que as pessoas tinham. Como nós não poderíamos fazer isso, porque a lei maior não permite, nós dissemos o seguinte, olha, vocês terão que, num prazo de 10 anos, recompor tudo isso, e lá no final, se você não apresentar uma documentação de acordo, ou o Estado fazer a fiscalização, não encontrar isso que você se comprometeu, porque é um ato declaratório, não foi ninguém que foi lá fiscalizar. Ele disse, olha, eu tenho isso, 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 isso. Se no final dos 10 anos ele não apresentar, ele volta, então, ao débito original, com as multas, correções monetárias, etc. Quer dizer, fatalmente ele vai perder a terra dele, porque ninguém consegue pagar as multas e pagar também a correção monetária, os juros que essas multas promovem nesse tipo de coisa. São, de fato, muito elevadas. Mas é um programa que eu tenho certeza do que está sendo feito aqui pelo Senado, o que foi feito pela Câmara, com pequenos ajustes para não permitir, eu entendo e compreendo a preocupação, principalmente dos representantes que estão hoje aqui, de não se permitir que as coisas se agravem e que as portas ou fiquem abertas janelas para que isso venha a acontecer. Agora, vocês podem ter certeza, de todas as vezes que participei das audiências públicas, e foram a grande maioria junto com o nosso relator, o senador Jorge Viana, e também com o senador Luiz Henrique, nós sempre tivemos esse cuidado e ouvimos de todos os senadores, eu praticamente conheço já a opinião de cada um deles, tanto que já assisti e participei, ninguém aqui está querendo deixar brecha depois da vírgula ou uma segunda intenção, ou não deixa assim que depois o promotor público aqui lá do Tocantins vai achar um jeito de fazer isso, fazer aquilo. Não, não é isso que se pretende fazer.